Prio apresenta a lógica. Quem diz energia renovável diz energia que aparece quando quer, como o sol, por exemplo. E quem diz que aparece quando quer, diz que o melhor é aproveitar o que houver. Ora, quem diz aproveitar o que houver, diz um tarifário diurno mais competitivo, que é quando o sol costuma brilhar e os veículos precisam de andar, que é como quem diz, está tudo ligado e pronto para poupar. Brio, energia para mudar.
Muito boa tarde, bem-vindos a mais este episódio do Volt Live, um podcast dedicado à mobilidade elétrica e à transição energética. Hoje já vamos no episódio 74 e temos como convidado o Carlos Jesus, a quem agradeço estar aqui já connosco, e claro, os nossos habituês, o Pedro e o Telmo, é sempre um prazer estar convosco. E o Carlos porquê? Porque o Carlos lidera uma empresa, Evolution neste caso, que uma das atividades, vai-me corrigir se estiver errado, passa por não só reparar baterias, como reutilizá-las. É correto?
Sim.
Carlos. Sim. Sim, e portanto, boa tarde. Portanto, essa conversa, a nossa conversa hoje passaria muito por aqui, pelas baterias, porque é um assunto muito controverso. Nós recebemos todos os dias mails sobre o assunto, há muita informação errada sobre este assunto, e portanto eu começava logo com a primeira pergunta: é ou não é possível reparar baterias de veículos elétricos?
Sim, a resposta é muito direta. Sim, é possível reparar baterias. Eu diria que não é possível trazer à vida baterias mortas. São coisas distintas. Uma coisa é reparar uma bateria, portanto ela deixou de funcionar porque tem uma componente eletrónica avariada ou porque tem um módulo danificado ou um módulo com menos capacidade. Não é possível ter um carro que tem um SOH de 50% e dar-lhe novamente 100%. Isso não é possível.
Sim. Ou seja, é muito importante esta separação. Uma avaria é uma coisa, degradação natural das baterias outra coisa completamente diferente.
Precisamente. E o facto de ter uma... Muitas vezes as pessoas pensam que ter um módulo variado basta substituir por um módulo novo que vai ficar melhor. É exatamente o contrário. Eu não posso substituir por um módulo com SOH maior, porque vai prejudicar todo o conjunto, incluindo Sim. o próprio módulo novo. Portanto, numa reparação, o módulo ou os módulos a substituir deverão ter um SOH semelhante aos restantes módulos. E muitas vezes são estes desequilíbrios entre módulos provocam a diminuição drástica na autonomia. Muitas vezes é só isto. Falhas um ou outro módulo. Sim. Até desbalanceamentos só causam isso.
Já agora, deixa só fazer aqui um parênteses. Este termo SOH que o Carlos mencionou.
Sim,
é o
state of fazer health. Exatamente o mesmo, Telmo. Obrigado.
É o estado de saúde da bateria. Pois. Portanto, é o estado de degradação que aquela bateria tem quando está a 50%. Quer dizer que já só armazena 50% da sua capacidade original.
Exatamente.
Que só acontece ao fim de alguns anos.
Sim. Uhum. E o Evolution já tem alguma experiência no mercado? Estamos a falar, isto é tudo relativamente novo, não podemos comparar esta questão dos veículos elétricos e das baterias com a experiência que existe nos motores a combustão, é normal, mas ainda assim já são alguns anos de experiência. E Carlos, como é que tem visto a evolução das baterias, se é que consegue dar-nos assim o vosso feeling? Como é que está a evoluir a tecnologia das baterias em termos neste aspecto da durabilidade? Ou seja, se nota que as baterias das primeiras gerações, de alguns anos, 2011, 2012, degradavam mais depressa do que as atuais, ou não notam isso?
Não. Nota-se uma degradação maior. Víamos uma degradação maior há uns anos atrás, com as primeiras químicas, mas muitas vezes... Essa degradação era provocada nem tanto pelas cargas rápidas, que é aquilo que normalmente afeta mais o SOH, cargas rápidas ou consumo.
Excesso de temperatura, não é?
Temperatura na bateria. Mas a própria química e a gestão da carga acabava por prejudicar uma gestão com algoritmos de carregamento e descarga que não eram os... Enfim, estava na fase inicial, não eram os melhores. E hoje em dia a autonomia aumenta muitas vezes com a mesma bateria só porque se... puseram motores mais eficientes só porque está a fazer uma melhor gestão da carga-descarga, da bateria. E isto é muito importante. Há marcas que fazem balanceamento de carga mais fino, outras fazem balanceamento de carga só mais ao nível do módulo, e isso depois no final do dia acaba por ter impacto diretamente no tempo de vida da bateria e na própria autonomia da bateria no dia-a-dia. Há fabricantes, só para dizer isto, é que existem baterias que equilibram... Normalmente equilibram as células, mas algumas Sim. vão mais ao milivolt e outras não fazem isso.
Portanto, é o o sistema de gestão é fundamental para, para a longevidade da bateria.
Totalmente.
Carlos, e a informação ao nível dos fabricantes para todos esses detalhes de, das baterias? Isso já vai sendo possível obter e vocês conseguem trabalhar nas baterias com toda a informação disponível, ou há algumas proteções, alguns segredos que os fabricantes ainda tentam manter?
É uma boa questão. E isso leva-me depois aqui a um tema mais regulamentação que irá sair, ou que está previsto sair, no âmbito até dos passaportes de bateria, uma regulamentação europeia, vai obrigar os fabricantes a divulgar, os fabricantes das baterias a divulgar algumas, a divulgar o protocolo e o sistema de comunicação das baterias. Não será uma divulgação pública, presumo eu, aquilo que se tem falado, é ser uma divulgação para empresas especializadas que fazem, enfim, podem fazer esse tipo de intervenções nas baterias, mas pelo menos partilham informação que muitas vezes é essencial para se conseguir fazer a detecção do problema rapidamente. Acabamos por chegar sempre lá. A questão é demorar 20 minutos a descobrir o problema ou demorar 20 horas a descobrir o problema. A questão é essa. Não é? E tempo aqui é custo.
É mais isso.
Esta
já partilham, enfim, depois de assinar para aí 20 NDAs, existem alguns fabricantes que já partilham muita informação das baterias.
Okay. Isso é interessante saber.
Esta questão do passaporte das baterias, que foi uma regulamentação europeia aprovada recentemente, para vocês também vai impor, em termos de trabalharem com as baterias, algumas novidades, não é? Vão ter que se certificar, vão ter que ter algumas cuidados. Nós vamos passar a ter um passaporte da bateria que, desde o início até ao fim da sua vida, nos vai permitir saber onde é que ela está, não é? É isso que vai acontecer com essa regulamentação.
Exatamente.
Okay. Carlos, já agora, a questão, nós sabemos que há algumas limitações em termos de que os fabricantes tentam impor das baterias, mas, como foi dito, vocês, seja 20 minutos, seja 20 horas, acabam por chegar lá. Podem-nos dar-nos uma ideia de que tipos de baterias é que reparam? Se reparam todo tipo de marcas? Como é que isso funciona por cá?
Todo tipo de marcas e todo tipo de químicas é possível reparar. As baterias que normalmente não são reparáveis, porque é mais difícil abrir, já foram feitas algumas experiências assim, mas é mais difícil em termos de execução, são as baterias dos híbridos puros, porque são caixas completamente fechadas. No fundo, de estar a abrir um módulo, aquilo tem um ou dois módulos, é completamente estanca a caixa e, portanto, temos que, em empresas próprias, não é? Metalomecânicas especializadas, que abrem a caixa, depois é feita a reparação e voltam a fechar a caixa garantindo estanquidade e garantindo lá toda a segurança que é necessário garantir.
Mas se calhar nessa questão dos híbridos puros, as baterias são tão pequenas que às tantas é mais fácil substituir a bateria por completo.
Às vezes aquilo que eu assisti nos últimos anos é que as marcas, e continuam a ser hoje em dia assim, daquilo que vou sabendo, as marcas não têm muitas vezes baterias para entregar. Não nos podemos esquecer aqui de uma coisa que é muito importante. E isto é um tema que vai circulando nas redes sociais, que é marca A, não vende baterias, ou vende e dá um preço muito alto. As marcas, e muitas delas, depois dão o preço, mas não têm prazo de entrega. Aliás, a maior parte delas dá preço e não tem prazo de entrega. E não tem prazo de entrega porque a capacidade de produzir baterias hoje para entregar no mercado é mais reduzida do que a procura. E na perspectiva do fabricante de automóveis, o que eles querem vender não são baterias, são carros.
São carros, claro. Claro.
E portanto, se eu vender uma bateria nova para o mercado, para uma reparação, é menos um carro. E, portanto, é compreensível que as marcas acabam por fazer isso. Nós podemos discutir se gostamos ou não, mas na perspectiva de negócio da marca, esta é...
Isso significa que alguns dos preços relativamente elevados, para não dizer proibitivos, de algumas baterias, não vou estar aqui a dar exemplos concretos, mas que têm aparecido, também são, no fundo, uma barreira ao acesso, no sentido em que vamos pôr aqui um preço tão alto que ninguém vai querer comprar e assim não tenho o problema de ter que vender.
Eu acho que sim, mas também temos que perceber que se me derem um preço de uma bateria, só a bateria, com um preço mais baixo, eu não consigo, enquanto cliente, perceber onde é que está o valor no restante carro.
Sim.
E, portanto, depois o restante valor do carro deixa de fazer sentido, não é? Num carro de 60 mil euros, se me disserem que a bateria custa 10, eu pergunto onde é que estão os outros 50 no carro.
Sim. Carlos, outra pergunta. Além da reparação das baterias, no caso de Evolution, também substituir baterias no sentido, sei lá, daqueles casos em que se... O exemplo que me chegou agora aqui, de um leitor, há 2 ou 3 dias, que mandou-me um mail sobre isto, posso dizer, o Vasco, dizia-me, perguntava-me se havia empresas portuguesas que substituíam uma bateria por outra seminova. Ou seja, aqui não é reparar, é no fundo encontrar no mercado uma bateria que permita recuperar alguma autonomia.
Sim, sim.
Fazem isto.
Desde sempre a Evolution fez isso, sim.
Sim, sim.
Hoje há mais oferta do que havia no passado, mas sempre foi feito isso. E é possível reprogramar as baterias. Hoje é possível já fazer isso. Existem softwares e algumas marcas, inclusive, facultam acesso pago ao software para codificar as baterias. Sim.
Muito bem. Carlos, e outra coisa que surge também é a questão do aumento da potência das baterias, da capacidade das baterias. Isso vocês também têm feito ou isso é algo que não toca? Um Leaf subir de 24 para 30 kWh ou este
tipo de exemplo? Em algumas marcas é completamente direto. Em algumas marcas é direto fazer a conversão de uma para outra. É tirar uma bateria, colocar a outra, codificá-la e fica a funcionar. Noutras nem por isso, porque depois o BMS não está programado para aquele nível de corrente e, portanto, não consegue calcular a autonomia de forma correta. Coloca uma de 40 e depois ele não sabe, tem lá 40 kWh e acaba por não dar a informação correta sobre a capacidade, sobre a autonomia que tem.
Sim, claro.
É possível fazer. Também é possível, em alguns casos, e já foi feito mais de uma vez em alguns casos, é possível, não vou referir marcas, mas da marca A, tirar uma bateria de 24 kWh e colocar módulos, ou seja, construir uma bateria com módulos de outra marca até, e passar a ter 40 ou 45 kWh.
Muito bem.
E agora, como é que trabalha o stock dessas baterias usadas para depois incorporar? Conseguem, neste momento existe mercado? Nós vemos sempre aquele mito nas redes sociais que os carros vão parar a várias sucatas e que as baterias vão lá ficar. Eu gostava de saber onde é que há sucatas dessas baterias, porque eu ia buscá-las todas. Como é que vocês trabalham essa questão dos stocks das baterias?
Sim, há uns anos, já aqui há coisa de 4 ou 5 anos atrás, fechou-se um acordo de Evolution com uma entidade que vai facultando e vai fornecendo baterias. Eu diria que hoje é possível ter baterias para quase todas as marcas. Há marcas mais difíceis, porque têm muita procura, no caso da VDS, os Nissan Leafs, e aqui falando de uma marca, têm muita procura. É sim, difícil claro. Encontrar baterias porque elas desaparecem logo, que é um carro batido, alguém as compra logo. E porque as baterias têm um problema e é recorrente e por isso acaba por desaparecer a bateria. Os Renaults é igual, são baterias que são mais difíceis de encontrar no mercado porque tinham aquele modelo de aluguer e a Renault não disponibilizava depois as baterias. De resto, eu diria que, no geral, todas as outras marcas...
Sim, mas relativamente àquela questão do Telmo, que já agora, que é um mito importante, não há propriamente um cemitério de baterias. Os carros elétricos, quando vão parar à secata, a primeira coisa que é retirada é a bateria, não é?
Sim. Sim, embora é verdade, embora algumas não existem muitas regras relativamente ainda à questão de como é que se armazenam as baterias. Enfim, eu já vi coisas em centros de reciclagem, centros de abate, não de reciclagem, mas centros de abate, enfim, coisas de bradar aos céus, tiram as baterias e não sabem, quer dizer, tiram o pack completo, mas depois aquilo fica mal acondicionado.
Exposto aos elementos, não é? Exposto aos elementos.
Tem que ter algum cuidado depois com isso, não é? Eles não têm noção, não mexem na bateria porque sabem que aquilo é perigoso, mas depois deixam de qualquer forma. E alguns deles simplesmente querem se ver livre rapidamente da bateria porque não deixa de ser um risco. Não sei se vocês sabem disso, mas recentemente, aqui há 3 semanas, houve um incêndio num dos centros de reciclagem em França. E é um centro de reciclagem habituado e preparado para trabalhar com este tipo de coisas e, portanto, foi um incêndio grande. Portanto, nem todas as... Isto que o Telmo diz é verdade, mas nem todas as empresas gostam de ter as baterias muito tempo. Portanto, preferem até quase dá-las do que... Não é dar, mas preferem tirá-las rapidamente lá dos armazéns.
Rapidamente.
O risco é grande, porque não sabem como é que elas estão e, portanto... Quem conhece? Algumas sim, e há baterias que têm um valor muito alto no mercado. Algumas delas até sempre não se percebe muito bem porque têm um valor muito alto no mercado, porque elas nem são propriamente fáceis de reutilizar para reparar carros. Os carros até têm uma durabilidade grande. Não vou falar, vocês conhecem muitas marcas assim.
Sim.
Mas, e acabam por ter um valor muito alto no mercado.
Outra questão, que é a questão, por exemplo, num caso, que é a segunda vida das baterias, também se fala muito. Num caso de um carro que chega às vossas instalações para substituir uma bateria, imaginemos uma bateria de um carro já com alguns anos, que foi muito usado e que tem já uma capacidade reduzida. Tem 50% só da capacidade original, ou 40%, ou 60%, e o vosso cliente quer, e vocês colocam lá uma bateria recondicionada ou nova para recuperar a capacidade. Essa bateria que foi retirada, que já não tem uma capacidade útil para carros, a Evolution também aplica essas baterias para outras instalações, ou não?
Sim, sim. Aliás, isso começou-se a fazer quando eu criei a Evolution em 2017. Já ainda em 2017 foi feita a primeira bateria assim, com base numa viatura acidentada, foi o próprio que ficou com a bateria e fez isso. Pedir para fazer isso e sim, tem sido feito ao longo do tempo. Há muita gente a pedir para. Pá, muita gente, enfim, há algumas pessoas que pedem para fazer. Sim, sim, algumas
pessoas. Ou seja, qual é o caso típico? Portanto, é usar as baterias para usar de modo estático para, por exemplo, sim, armazenar a energia de painéis solares? É esse o mais habitual?
Tipicamente sim. Com painéis solares, sim, claro. Acho que até hoje, que eu me lembro, tudo o que foi feito era sempre para utilizar companhias solares.
E em termos de custo, é competitivo com as soluções que existem, chave na mão, de Tesla Powerwall e todos esses semelhantes? Isso é competitivo o preço, Carlos?
É, eu acho que é competitivo. Eu acho que é competitivo.
Se o utilizador já tem a bateria em posse, não é?
Há uma diferença, só para vos dizer isto. Não, eu, para mim, esta diferença é clara e óbvia, que é uma bateria que é feita com base em módulos utilizados de automóveis, não tem nada a ver com uma bateria em termos construtivos e standards de qualidade, não tem nada a ver com um módulo construído por uma bateria estacionária de origem, seja uma marca for, seja o que for. Porque uma coisa é automóvel e a bateria segue uns padrões de exigência, qualidade, state of the art, quando comparado com uma bateria que é estacionária e foi desenhada, concebida, fabricada para ser estacionária. Aquilo é uma bateria que são umas células que são soldadas, têm uma caixa, mais bonita ou menos bonita, mas não estão preparadas para impactos, não estão preparadas para grandes correntes, não estão. Aquilo está feito para trabalhar de forma bastante simples e bastante linear.
Claro.
As baterias de um automóvel estão preparadas para grandes cargas, grandes descargas, sofrerem impactos. E nós vemos isso, se abrirmos uma bateria, um módulo de um automóvel e um módulo de uma bateria estacionária, ainda que da mesma marca, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Curioso.
Para se nada é melhor.
Sim. Para acabar, já estamos aqui em termos de tempo, acabar a parte da conversa com o Carlos, para passarmos as nossas rubricas fixas. Telmo, Pedro, alguma pergunta?
Então, eu sei que o Carlos também esteve envolvido nas transformações de veículos elétricos, mas julgo que não continuamos sempre com ele, grandes voltamos. Desenvolvimentos.
É capaz de haver novidades...
Para breve?
Acho que sim.
Mas aqui, isso é uma razão para voltarmos a ter cá o Carlos, especificamente. Exatamente. para essa parte.
Um grupo de trabalho ad hoc foi sendo fazendo um trabalho aí junto das entidades responsáveis e acredito que seja para breve. Mas havia essa vontade.
Mas estamos a falar de novidades ao nível do IMT?
Sim.
Oi?
Okay. Da regulamentação. Isso é boa notícia.
Portanto, mas então já temos aqui uma razão para falar com o Carlos novamente e
esperemos que seja para.
Sim, obviamente não. Vamos então, obrigado. Vamos, Carlos, e agora, como sempre é habitual, vamos falar das nossas rubricas fixas. Portanto, se quiser sair, pode sair, ou se quiser acompanhar-nos, pode ficar connosco. E vamos começar com os polo positivo e polo negativo.
Sim. Ora, começamos pelo polo positivo, que é muito simples e acho que não é. Acho que todos concordámos facilmente, pelo menos no nosso grupo foi fácil chegar aqui ao polo positivo, que é o Xiaomi, o SU7.
Sim.
Que realmente é uma grande novidade. Eles têm três modelos. O modelo de base foi lançado num preço de combate para o Model 3 na China imbatível, abaixo dos 30 mil euros. Agora temos aqui alguns problemas, não é? A Xiaomi estava a pensar produzir 3 mil carros por mês, já vai para os 6 mil, e espera chegar aos 10 mil o mais depressa possível, porque em 24 horas vendeu 90 mil carros. Portanto, os prazos de entrega já vão para cima de 7. Eu sei que tu vais gostar, e antes que eu me esqueça que eu tinha aqui esta para te dizer, eu acho que o carro tem tudo e até tem Android Auto, Sérgio.
Não, por acaso
tem
não.
Tudo.
Não, olha que não. Eu já estive no carro.
Ah, já tiveste?
Tem Android Auto no sentido, mas não tem Google Automotive. Ok? Ou seja, é o HyperOS da Xiaomi. Isso é uma questão curiosa. É que a Xiaomi tem desenvolvido um sistema operativo próprio, mas em cima do Android, é verdade. E eles querem ter o mesmo sistema operativo em tudo, desde uma smart band, um smartwatch, o carro, a tostadeira lá de casa, o frigorífico,
tudo e o conceito
é o conceito de ter um sistema operativo, ou seja, tu podes estar no carro e pedir para a tostadeira começar a funcionar quando chegares a casa, da garagem, ou
tudo interligado.
Tudo interligado, ou o carro está a sair de casa e automaticamente as cortinas fecham e os persianas fecham para poupar energia. Portanto, É esse o conceito. Uma coisa curiosa, pelo menos naquele carro que eu vi, a qualidade dos acabamentos era muito elevada. Portanto, aquela ideia de que é ser importante nestas coisas, uma marca nova, claro que era, vale o que vale, era só um carro que lá estava em exposição, não faço a mínima ideia se depois na produção em série quanto conseguem manter a qualidade, mas o carro tem de facto algumas características muito, muito apelativas e venderam quase tanto como telemóveis. Não é? A Xiaomi está habituada a vender 100 e 200 mil telemóveis em meia hora, vender 50 mil carros não está mal. Não está mal.
Quer dizer, nós já assistimos, não é? Todos nós nos lembramos de um hype igual a este para um outro veículo. Não é?
Sim.
A última vez que isto aconteceu foi com o Tesla Model 3 e depois tivemos os problemas que tivemos de produção, ou teve a Tesla os problemas de produção. Esperemos que a Xiaomi consiga resolver e consiga subir a produção.
Há uma questão importante, que é a própria Xiaomi não está a admitir comercializar na Europa já. Dizem que, na melhor das hipóteses, em 2 anos. Portanto, quem está com expectativas que o carro venha para a Europa, por várias razões, e uma delas, e esta é estranho vê-los dizer, mas dizer de forma oficial, é que nós queremos garantir que antes do carro chegar à Europa, está impecável, portanto, vamos testá-lo perfeitamente no mercado chinês, com os nossos... É estranho, porque dá a ideia que ali que se pode haver uns acidentes, claro, com os chineses, não faz mal, na Europa é que não. É um bocadinho a ideia que transmite, e isso é um bocadinho esquisito. Mas é mesmo isto. Eles dizem que primeiro é preciso testar, otimizar o carro, depois de ver o que acontece em termos de acidentes, em termos de tudo isso, e só depois é que chega à Europa.
Eu ia começar aqui um contador a ver até quanto tempo é que demorava até a Caetano Auto adicionar mais esta marca ao seu portfólio. Então já vai demorar pelo menos 2 anos, não é?
Pelo menos dois anos, sim, porque eles ainda esta semana anunciaram a XPeng, não é? Portanto, a XPeng também para a Caetano Auto. Mais uma marca grande que chega, já tinha o BYD e agora para a XPeng.
Eu vi que tivemos filas para test drive na China do carro às 3 da manhã. É algo que é mesmo, não é normal assistirmos a estas coisas.
O carro tem aquele aspecto assim muito, muito, muito agressivo. Estamos a falar agora, obviamente, do Xiaomi, não é? Tem um aspecto muito agressivo e acho que mesmo na China aquilo dá nas vistas, sim.
A Xiaomi compara a versão de topo, o Max, mesmo ao Porsche Taycan.
Sim,
e as características são muito isso, mesmo tecnologia, são 800 volts, a arquitetura de 800 volts, a bateria da Cattley Kaleen, 800 km lá no CTLC da China, portanto veremos quanto é que isto está em WLTP.
Mas
são realmente características, sim. 673 cavalos na versão de topo, realmente vai ser um carro sério.
O carro impressiona, mesmo ao vivo. Nas fotos já impressiona, mas ao vivo impressiona mesmo muito. É um carro mesmo com um aspecto muito, muito vistoso.
Parece muito bem. Vamos voltar a falar dele.
Certamente.
Vamos ao negativo, não é?
Ao negativo,
passamos para o negativo.
Sim.
O negativo, nós normalmente levamos 3 mensagens até concordar no negativo. Desta vez não foi assim. Trocámos um bocadinho mais de mensagens. Mas chegámos aqui a um negativo que foi os incentivos. Se realmente tardam em chegar ao mercado.
Que é uma questão que se repete quase todos os anos, não é? Todos os anos temos esta... Entre o momento em que é aprovado e, de facto, ser regulamentado e chegar às pessoas, demora sempre...
Demora muito. O governo anterior poderia ter resolvido a questão. Não o fez. Deixou para despacho agora do novo ministro. e temos que aguardar. Quase certeza vamos voltar a falar aqui disto nas próximas semanas. Espero que não demore muito.
E depois acontece aquela situação que eu acho caricata, que às tantas, as candidaturas que são feitas, quando é finalmente regulamentado, o número de candidaturas já ultrapassou, portanto, acabam as candidaturas antes de ser regulamentado.
Em princípio, este ano nós teremos...
Ah, temos a questão diferente, sim.
Temos de ter reduzido o valor e, portanto, se tudo for mantido como estava anteriormente, não deverá haver problemas com isso. Não serão os reis do teclado a conseguir os incentivos.
É, isso nunca são, porque é depois por data de aquisição, não é? Independentemente... É
pela data de aquisição, não.
Não, pela data de registro no site.
Pela data de registro no site.
E há também a questão do abate, não é? Que muda. Portanto, aumenta muito a probabilidade, sim, para quem tem o carro.
O maior incentivo desta vez agora vai ser, e a maior parcela vai ser mesmo ao abate, se mantiverem todas as regras que estavam estipuladas.
Nós não nos podemos esquecer que há aqui um grau de indefinição muito grande. Nós, a mobilidade elétrica, nesta altura, ainda não é garantido, nesta semana, se realmente vai ficar debaixo do Ministério das Infraestruturas, onde temos um Secretário de Estado da Mobilidade, ou se vai ficar na mesma dentro do Ministério do Ambiente, no Secretário de Estado da Energia. Eu recordo quando a MOBIE foi criada, ela estava no Ministério do Ambiente, debaixo do Secretaria de Estado da Energia, e havia na mesma, no Ministério das Infraestruturas, uma Secretaria de Estado da Mobilidade. E, portanto, isso pode voltar a acontecer, e eu acho que nós vamos voltar a este tema também mais à frente, qual será o Ministério verdadeiramente responsável pela mobilidade elétrica.
Em produto em destaque, vou destacar aqui um carro que eu conduzi há relativamente pouco tempo e que achei muito interessante, que é o Mini Countryman. Interessante porquê? Para já, porque mantém aquele espírito de bom humor do Mini, mas agora de uma forma que eu diria mais racional. O carro tem um design mais atrativo, tem muito mais espaço, é um Mini, mas é familiar, portanto aquela ideia de Mini, agora faz falta os Minis pequeninos, porque este é grande, e como tem a plataforma, mesmo por exemplo do BMW iX2, é um carro que se comporta muito bem, mas o que eu gostei mesmo mais foi da personalização. Chega ao nível de podemos personalizar as luzes traseiras, ou seja, a animação que aparece nas luzes traseiras. Acho que quem está a ver a imagem até vai ver isso. E o ecrã OLED redondo no interior, também, para já, o ecrã é muito giro, ter formato redondo. E também é muito personalizável. É fácil, por exemplo, usar um papel de parede, como fazemos nos nossos computadores, nos nossos telemóveis, uma foto nossa, o que torna a questão muito interessante. É um carro, de facto, muito personalizável, muito... Que se transforma muito pelo utilizador. Os menus também são personalizáveis, depois tem aquelas coisas muito engraçadas do som. Se nós acelerarmos no modo esportivo, faz uns sons tipo go-kart, tipo Mario Kart. Tem aqui muitas coisas giras para ver, portanto é um carro que está a chegar agora ao mercado. A versão não Countryman, a versão standard, também está para ser lançada daqui a pouco tempo, e portanto é mais uma opção, e é uma evolução muito significativa relativamente ao Mini anterior. Nota-se claramente que aqui o objetivo foi dar prioridade à versão elétrica. Aqui é o carro 100% elétrico, portanto já é uma construção diferente. E, por exemplo, tem muito mais espaço a bordo por isso. E a personalização, de facto, foi levada ao extremo. Portanto, para quem quer um carro divertido, mesmo muito divertido, é um carro muito engraçado.
Tem um modo go-kart, parece-me.
O modo go-kart é espetáculo. E a aplicação também é muito boa. A aplicação de acesso remoto também tem uma série de funcionalidades giras que vão além daquelas normais. E, portanto, é um carro com espírito. É daqueles carros, quando andamos, ficamos bem dispostos, não é? Saímos do carro com um sorriso. É. Isso também é importante. acho que vale a pena por isso. Telmo, carrega aqui.
Então vamos aqui fazer um resumo. Nas últimas semanas acumulámos aqui umas quantas novidades sobre a rede de carregamento.
Pois, férias da Páscoa.
Exatamente. Longas. Vamos começar aqui pela zona dos carregamentos de destino, neste caso em hotéis, onde a PowerDot está a continuar a investir nos hubs de carregamento. Neste caso abriu um novo hub de 4 pontos de 160 kW no novo hotel de Setúbal, mais 2 pontos AC de 22 kW. Portanto, é sempre bom ver. E estes postos são acessíveis ao público, portanto, estão em zona privada de acesso público, mas toda a gente o pode usar, não só os clientes, mas todos os restantes utilizadores, e é bom ver estas concentrações de maior potência e disponibilidade para que não haja problemas quando chegarmos e estarem os carregadores ocupados. Outro caso também foi aqui na zona da Amadora, ali na Alfrangido, perto ali da Decathlon, no Ibis de Alfrangido, onde também temos um hub de 150 kW, com 3 pontos de carga, inclusive é também um Chademo e mais um ponto AC duplo de 22 kW, mais um hotel, mais uma forma de carregar numa zona onde até não existia muita oferta ali junto ali a Monsanto. Aqui também temos aqui um caso que o Carlos, aqui o nosso convidado, conhece bem, portanto é um posto da EV Power, ali na Marina de Portimão, também uma zona que tem muita procura na altura do verão, e portanto a EV Power, para quem não conhece, também digamos que é um spin-off de uma das empresas do Carlos, e que é um operador de postos de carregamento.
Agora o Carlos está cá, pode dizer se estamos a dizer bem, se é mesmo assim.
É uma rede privada, mas...
Sim, é um posto de 120 kW, é.
Sim, sim, sim. E é do vosso grupo, não é? Em termos da...
Sim, sim, uma empresa que está sim. Foi criada por mim, sim.
Exatamente.
E pronto, é mais uma oferta também num sítio que tem muita procura, e aqui também há muitos TVDs nesta zona que precisam destas soluções para poderem também ter os seus clientes sempre satisfeitos e sempre a andar. Outro também da Cepsa, de 150 kW ligado em Porto Alegre também nestas últimas semanas, já mais distribuído, já pelo a Cepsa já começa a entrar em zonas onde existe muita procura, e não são só os centros habitacionais com maior população, e estes estão em zonas também ali muito bem colocados, embora só tenha uma tomada CCS, o que faz só o mercado e aquilo que temos parece que já começa a ser pouco, mas é mais oferta para colmatar. E por último, temos mais aqui um exemplo da BP Pulse, que continua a fazer as suas estações nas suas áreas de serviço BP, neste caso mais 150 kW em Felgueiras, em Caneças e em Vila Nova de Famalicão, sempre com a possibilidade de carregamento simultâneo de duas em DC, portanto tem dois CCS, ou um CCS mais um Chademo, e portanto possibilita sempre que dois carros possam carregar em paralelo. E agora, só para resumir, mais alguns municípios que estão a apostar nos carregamentos municipais, portanto com aumento da oferta nos seus municípios, neste caso o Funchal vai instalar mais 6 postos nos parques pela cidade, já está com este projeto em curso, portanto Funchal 6 postos. Depois temos também São João da Madeira, que também mais 4 postos pela cidade. Isto parece que se sabe sempre pouco, são só 4, e a necessidade vai ser sempre maior, mas pelo menos que comecem, para que não falte carregamento aos munícipes ou quem visita estas localidades. Portanto, São João da Madeira, mais 4 postos. E por fim, temos, se passares aí, Lamego, também mais 4 postos a serem instalados nos próximos meses em Lamego, sim. E portanto, mais um ponto de destaque para estes municípios que começam a apostar na mobilidade elétrica.
Telmo, eu não queria datar isto, tentar não datar isto, mas hoje é dia 12 de abril, ou seja, amanhã é 13 de abril, e a partir de amanhã todos os postos de 50 kW ou mais são obrigados...
Todos instalados.
Todos instalados. São obrigados a ter um terminal de pagamento, e cá estaremos nas próximas semanas para começar a relatar esses casos e como é que foi a sua adaptação, não é?
Muito bem, cá estaremos e já voltaremos para a semana. Obrigado, Carlos, e fica prometido essa nova presença para falarmos da transformação dos veículos elétricos. Boa tarde, obrigado, Telmo, obrigado, Pedro, até para a semana.
Obrigado.
Prio apresenta a Lógica. Quem diz energia renovável diz energia que aparece quando quer, como o sol, por exemplo. E quem diz que aparece quando quer, diz que melhor é aproveitar o que houver. Ora, quem diz aproveitar o que houver, diz um tarifário diurno mais competitivo, que é quando o sol costuma brilhar e os veículos precisam de andar, que é como quem diz, está tudo ligado e pronto para poupar. Brio, energia para mudar.